Washington, Voz da América, emissão vespertina em português, África e o mundo.
Olá, ouvinte, bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington, D.C. Hoje é 18 de fevereiro de 2025, era feriado ontem nos Estados Unidos, que era o Dia dos Presidentes. São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C., 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Meu nome é Mance Miguel, estou ao microfone, tal como disse a Ana, de regresso. A sonoplastia está a cargo da Helen Cordial, a realização é de Jaime Faria. Nos próximos minutos, em destaque nesta emissão, após reunião Estados Unidos-Rússia, Marco Rubio, que é o chefe de diplomacia americana, diz que qualquer acordo sobre a Ucrânia vai ter de envolver a Europa. No Sudão, pelo menos 200 civis mortos em ataques às forças de ação rápida. O governo moçambicano e agências humanitárias em Cabo Delgado, no norte, dizem que estão empenhados na busca de alternativas para enfrentar a crise humanitária. E em São Tomé e Príncipe, um casal acusa a maternidade do Hospital Aires de Menezes de ter provocado a morte do bebê por negligência e maus-tratos durante o parto. Na sequência, o Ministério Público diz que investiga o caso. A Voz da América transmite em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM, através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, em São Tomé e Príncipe, presentes através do nosso próprio retransmissor. Também estamos em voaportugues.com. As nossas notícias em texto, áudio e vídeo estão disponíveis no Facebook, no X, no Instagram, no YouTube e também é VOA Português. Temos um canal no WhatsApp, através do qual pode receber todas as notícias da Voz da América. Vá ao campo de estado no WhatsApp e pesquise VOA Português. Mas primeiro, vamos às notícias e continua connosco a Ana Guedes. Ana, as notícias.
Os Estados Unidos e a Rússia concordaram hoje em restaurar o funcionamento normal das suas respectivas missões diplomáticas, isto segundo o secretário de Estado Marco Rubio, após conversações com o ministro dos Negócios Estrangeiros russo Sergei Lavrov na Arábia Saudita. A medida é um alívio significativo das restrições às missões diplomáticas russas nos Estados Unidos, impostas pelas administrações americanas anteriores devido à invasão da Ucrânia por Moscou e outras ações russas. A guerra na Ucrânia foi o principal tema das conversações na Arábia Saudita e destacados funcionários americanos disseram que todos os lados vão precisar de fazer concessões para pôr fim à guerra de 3 anos na Ucrânia. O secretário de Estado, Marco Rubio, disse que as conversações foram o primeiro passo de uma jornada longa e difícil, mas importante. O conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Mike Waltz, também fez parte da delegação dos Estados Unidos, e disse aos jornalistas que nenhuma data foi marcada para uma cimeira entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente russo, Vladimir Putin. Entretanto, ontem, dirigentes europeus reunidos em Paris discutiram o aumento dos gastos com a defesa e potenciais garantias de segurança para a Ucrânia. Houve divisão sobre a ideia de enviar forças de manutenção de paz para a Ucrânia como parte de um potencial fim de guerra, com os governos como os da Grã-Bretanha e Suécia a expressarem abertura à ideia, enquanto o chanceler alemão Olaf Scholz disse que a discussão era prematura. O presidente francês Emmanuel Macron disse que para se alcançar uma paz forte e duradoura na Ucrânia, a Rússia deve pôr fim à sua agressão e isto deve ser acompanhado por garantias de segurança fortes e credíveis para os ucranianos. Forças paramilitares sudanesas mataram mais de 200 pessoas, incluindo mulheres e crianças, no ataque 3 dias a aldeias no sul do Sudão. O grupo Emergency Lawyers, uma organização de advogados que documenta abusos de direitos, disse que as forças de apoio rápido paramilitares atacaram civis desarmados no estado sudanês do Nilo Branco. No Mali, cerca de 20 pessoas morreram no norte do país, segunda-feira, quando os 2 veículos em que viajavam foram atacados. Fontes locais disseram que mercenários da organização russa Wagner, o exército do Mali, foram os responsáveis pelos ataques. O Papa Francisco continua internado devido ao que os médicos descreveram como uma infecção respiratória complexa e não vai participar nos eventos do Ano Santo este fim de semana, isso segundo o Vaticano. O pontífice de 88 anos sofre de uma infecção respiratória há mais de uma semana e foi internado no Hospital Gemelli, em Roma, na última sexta-feira. Tropas israelitas continuavam hoje a ocupar algumas áreas do sul do Líbano, apesar de haver um prazo para a sua retirada, como parte de um cessar-fogo com o grupo militante Hezbollah. Israel retirou-se a algumas aldeias da região, mas disse que estava a deixar forças em 5 posições que considerou necessárias para proteger partes do norte de Israel.
Obrigado, Ana Guedes, pelas notícias. Vamos agora continuar no nosso espaço de reportagem. Vamos a Moçambique. O governo desse país e agências humanitárias que operam em Cabo Delgado continuam a afirmar que estão empenhados na busca de alternativas para enfrentar a crise humanitária provocada por um prolongado conflito armado e agravada pelos efeitos eventos climáticos severos e também após o anúncio do presidente americano de cortes de recursos nas Nações Unidas e a segurança ainda da assistência àquela província agora a ser garantida pelo governo e agências humanitárias que procuram apoio. A reportagem é do André Catueira.
Mais de 670 mil pessoas continuam deslocadas pelo conflito armado no norte de Cabo Delgado e a depender de assistência humanitária para sobreviver, numa altura em que a ajuda humanitária externa reduziu em Cabo Delgado, com várias organizações a fechar as portas e a suspender o projeto de desenvolvimento na província. A limitação de recursos externos para ajuda humanitária levou o Instituto Nacional de Gestão de Desastres, INGD, e seus parceiros a criar um grupo de soluções duradouras que deve buscar fundos internos para dar resposta ao drama humanitário em Cabo Delgado.
Nós temos que começar a encontrar caminhos locais para resolver os nossos problemas.
Marcos Naba, delegado do INGD em Cabo Delgado, ao reagir às ordens executivas de Donald Trump, que suspenderam centenas de milhões de dólares em doações de ajuda externa por 90 dias. Marcos Naba acrescentou:
se os apoios externos chegarem às nossas mãos, nós vamos agradecer. Mas enquanto estamos à espera ou enquanto estamos a pensar que alguma coisa virá dos outros, nós localmente temos que encontrar saída. Esta é que é a visão deste grupo de soluções locais, encontrar saída dos problemas locais. Porque os problemas estão aqui.
Por sua vez, Bonnie Mbaka, chefe adjunto do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários em Moçambique, observa que a fragilidade provocada por anos de conflitos colocou muitas famílias da região em vulnerabilidade económica.
We are concerned about funding, but I can assure you that OCHA and humanitarian partners with the available.
Estamos a reconsiderar acerca dos fundos, mas posso garantir que a OCHA e os parceiros humanitários, com limitados recursos disponíveis, vamos continuar a dar suporte ao povo moçambicano, o governo e os dirigentes locais para assegurar que os mais vulneráveis sejam assistidos. Mesmo com a limitação dos fundos, possamos continuar a salvar vidas dos mais vulneráveis.
We can continue to save their lives.
Os Estados Unidos financiaram um apelo humanitário global em cerca de 47% no ano passado. Entretanto, o ativista social Manuel Nota anotou que o corte na ajuda externa poderá provocar caos nas famílias deslocadas que dependem de doações para sobreviver.
Se antes nós estávamos a passar mal, imagine agora com esse corte, né? É certo que as famílias que nesse momento dependem de doações para poderem viver, sobretudo aqueles que são afetados com a deslocação por conta do conflito, aqueles que estão a retornar, que ainda não têm bases para se reconstituir, essas vão sentir muito na pele.
O também coordenador da Caritas em Cabo Delgado considerou a medida como um mal necessário para o país.
É um mal necessário, sabe? Nós aqui em Moçambique somos muito, muito dependentes e essa dependência tem, de algum jeito, criado preguiça mental da parte dos nossos chefes. É o momento certo de podermos começar a criar condições nossas próprias para podermos viver com o que nós temos. Vamos sair desse comodismo nosso ali.
A província de Cabo Delgado vive há cerca de 7 anos um severo conflito com ataques reivindicados pelo grupo extremista Estado Islâmico, o que conduziu a mais de 1,3 milhões de deslocados internamente, a maioria mulheres e crianças. Falou-vos André Catoeira, para a Voz da América.
Obrigado, André Catoeira. E quando são 12 horas e 40 minutos aqui em Washington DC, continuamos com notícias. A empresa Linhas Aéreas de Moçambique anunciou a suspensão de imediato de voos que fazem as rotas Maputo-Lisboa, Maputo-Harare e Maputo-Lusaka, isto por insustentabilidade. A decisão terá efeito a partir de amanhã, 19 de fevereiro. Comentando também hoje, a Confederação das Associações Económicas alerta que a falta de visas está a levar as companhias aéreas a limitar a sua atividade. Sérgio Nhambi tem os detalhes.
Em conferência de imprensa hoje em Maputo, o porta-voz das linhas aéreas de Moçambique, LAM, disse, e cito, enquanto a casa não estiver organizada e continuarmos a ter irregularidades nos voos domésticos, não podemos voar grande. Fim de citação. Alfredo Costa acrescentou que o novo conselho de administração da empresa concluiu que, por exemplo, a operação Maputo-Lisboa, que deixou um prejuízo de 21 milhões de dólares, era inviável. A companhia alimentava essa rota com base em fundos de mercado doméstico, sublinhou o porta-voz, que concluiu que, e cito, depois de arrumarmos a casa e consolidarmos a nossa posição, vamos perspectivar o intercontinental e o regional, acrescentou o porta-voz da LAM, fim de citação. Também hoje, e no campo de aviação, a Confederação das Associações Econômicas alertou que a falta de divisas no mercado está a levar a companhias aéreas a limitar a atividade no país e pede medidas urgentes. Em conferência de imprensa, Mohamed Abdullah, responsável pelo Tesouro do Turismo no CTA, acrescentou que as companhias aéreas começam a cortar o mercado moçambicano por não conseguirem expatriar os seus capitais e fazer face aos custos envolvidos na sua operação, o que é natural. Sem acesso a divisas no mercado cambial, Abdullah apontou que as companhias aéreas começam a tomar medidas que, numa primeira fase, passam por disponibilizar tarifas emeticais, moeda moçambicana, mais caras do que a moeda estrangeira, avançando depois com a diminuição das frequências e com corte das vendas no mercado moçambicano. Ele apontou como exemplo a Ethiopia Airlines, que mantém a operação para Moçambique, mas disse que bloqueou as vendas no país, que apenas podem ser feitas a partir do exterior em moeda estrangeira. No levantamento feito pela CTA apresentado hoje, pelo menos 66 empresas sinalizaram ter pagamentos diversos solicitados pelo estrangeiro, para os quais necessitam de divisas, sendo que destes, 41% são do setor industrial, 25% da aviação e 21% do comércio geral, representando só estes solicitações de pagamentos ao exterior aos bancos comerciais no valor de 373 milhões de dólares, cerca de 356,5 milhões de euros.
Obrigado, Sérgio Nhambi. O Sérgio, que amanhã estará aqui na Voz da América a apresentar o Washington Fora de Horas, mas também pode seguir o Sérgio Nhambi na sua rubrica semanal, a Passadeira Vermelha, que passa nas plataformas digitais. Vamos continuar e vamos a São Tomé e Príncipe. Neste país, um casal jovem acusa a maternidade do Hospital Aires de Menezes ter provocado a morte do seu bebê por negligência e maus tratos durante o parto. O caso está sob investigação do Ministério Público. A Voz da América, através do seu correspondente Oscar Medeiros, esteve no Centro Materno Infantil de São Tomé e ouviu relatos de mulheres que tiveram ali filhos, concretamente na maternidade Aires de Menezes.
A mãe, uma jovem de 20 anos de idade, afirma que o bebê nasceu com vida, mas tinha o pescoço estrangulado. Por isso, acredita que foi erro da enfermeira durante o parto.
Está a puxar com força. Se eu pedir, eu muito estar
eles mataram o bebê.
Márcia dos Santos também acusa a única enfermeira que fez o parto de maus tratos. Por seu lado, o pai da criança, Henrique dos Santos, acusa um funcionário do Hospital Aires de Menezes de tentar abafar o caso e de ter-lhe solicitado um valor para enterrar o bebê.
Ele disse que, então, vocês têm como nos dar um valor, que vamos resolver tudo e vocês podem ir embora. E não é preciso fazer o registro da criança.
A direção dos serviços da única maternidade de São Tomé e Príncipe negou os alegados atos de negligência e maus tratos. Mas o governo pediu o esclarecimento cabal do caso e o Ministério Público confirmou à Voz da América a abertura da investigação. O caso abriu espaço para debate sobre alegados maus tratos e atos de negligência na maternidade do Hospital Aires de Menezes. Edmara Trigueiros é coordenadora da SOS Mulher, uma ONG que dá apoio psicológico às mulheres e famílias vítimas de violação e abuso sexual.
É um relato que a gente já ouve das nossas avós, tias, então acredito que não vamos generalizar, porque assim como existem enfermeiras boas, existem outras que não têm capacidade para estar ali. E o atendimento delas não mostra nem um pouco de humanidade, de profissionalismo. E é algo que acontece em São Tomé e nós temos conhecimento disso.
A Voz da América esteve no Centro Materno e Infantil de São Tomé e ouviu relatos de cerca de uma dezena de mulheres que tiveram filhos na maternidade do Hospital Aires de Menezes. Cristina Afonso foi uma delas.
Foi um pouco cruel mesmo.
Foi um pouco cruel?
Sim, sim. Não foi fácil com ela ir lá. E também elas começaram a gritar mesmo porque... Nós vemos mesmo também para dar parto, não é fácil, mas só que elas também não têm essa paciência.
Senti que teve muito pouca ajuda.
Não tinha mesmo ajuda mesmo, não.
Yolanda da Graça teve dois filhos na maternidade de São Tomé. Diz que foi bem tratada, mas não gostou do que viu em relação a outros casos.
Testemunhei uma mulher que ia dar a luz quase no chão. É, infelizmente é muito triste. Porque ela saiu da cama onde faz dilatação, foi para o chão e começou a gritar por muito tempo e não teve essa presença médica rapidamente e quase que ia ter o bebê no chão.
Quem tem melhores condições financeiras prefere ter o bebê no estrangeiro. Foi o caso de Danila Menezes.
Eu tive tanto medo pelos relatos que outras mulheres tiveram cá, ou que sempre ouvimos, que eu fui a Portugal, preferi sair.
A coordenadora da SOS Mulher lamenta o trauma que a situação causa em muitas mulheres.
Há muitas situações em que muitas mães chegam ao hospital e dizem que nunca mais querem ter filho devido ao tratamento que ela teve ali.
A assessora do Gabinete dos Direitos da Mulher no Ministério da Justiça, Ludmila Leal, não esconde a preocupação.
Deve haver uma atenção especial para esta questão.
Oscar Mendes, Voz da América, São Tomé.
Obrigado, Oscar. Nós continuamos aqui em Washington. Depois de notícias de São Tomé, agora Guiné-Bissau. A missão política de alto nível da Comunidade de Estados da África Ocidental, que é a CDAO, desloca-se a Bissau no próximo dia 23, numa tentativa de conseguir o consenso entre o Presidente da República e os partidos políticos sobre a data para as eleições. A missão será conduzida pelo antigo Ministro dos Negócios Estrangeiros da Nigéria, Bagudu Hirsé, acompanhado por outros 7 altos responsáveis da organização. A deslocação foi organizada durante a conferência dos chefes de Estado da CDAO no passado dia 15 de dezembro, este de 2024. No final da missão, a 28 de fevereiro, o grupo deve pronunciar sobre uma data de consenso no momento em que o Presidente da República e seus apoiantes defendem que as eleições devem acontecer entre outubro e novembro, enquanto 4 dos 5 partidos com assentos no Parlamento dissolvido em 2023 defendem que o mandato dele termina 27 de fevereiro e que uma data para as eleições deve ser fruto de um consenso entre todas as forças parlamentares. Washington DC, esta é a emissão vespertina da Voz da América. Hoje é terça-feira e aqui nos Estados Unidos, ou melhor, aqui na Voz da América, é dia de política na América e o meu colega João Santa Rita aborda a proposta do Presidente Trump para a faixa de Gaza.
Na sua proposta, que apanhou aliados mesmo dentro dos Estados Unidos de surpresa, Trump propôs que os mais de 2 milhões de palestinianos da faixa de Gaza fossem enviados para o Egito, Jordânia e Arábia Saudita, algo de imediatamente rejeitado por esses países. Muitas organizações internacionais disseram que isso seria uma limpeza étnica, um crime, face à lei internacional. E embora o presidente nunca tenha dados concretos sobre como é que se faria essa reconstrução, que tipo de presença iriam os Estados Unidos ter na faixa de Gaza e como é que se retiraria do território os palestinianos, isso começa agora a ter oposição interna, ao mesmo tempo que os países aliados do Médio Oriente respondem, afirmando que têm agora o seu próprio plano para a reconstrução de Gaza, que, pelo que diz Washington e Israel, não pode ter a presença do Hamas. O senador republicano Lindsey Graham, de grande influência, tornou claro ontem que mesmo dentro do Partido Republicano há oposição à proposta de Donald Trump. Há muito pouco apetite para os Estados Unidos assumirem o controle de Gaza, seja qual for a forma, o modo ou o feitio, disse Lindsey Graham quando falava em Israel após encontro com as autoridades deste país com uma delegação bipartidária do Congresso americano. Por outro lado, o enviado especial de Donald Trump para o Médio Oriente, Steve Witkoff, indicou pela primeira vez que a proposta de Trump pode, ao fim e ao cabo, ter sido apenas uma estratégia para forçar novas propostas de líderes da região. Em primeiro lugar, como de costume, o presidente sai, diz algo novo e único, e é atacado por isso. Aliás, isso acontece quando propostas novas e únicas vêm à tona, disse Witkoff. Mas também, disse ele, incentivou muita conversa. Portanto, agora, disse ele, temos os egípcios a dizer, temos um plano. Os jordanianos a dizerem, temos um plano. Então, a oposição do presidente é, porquê é que vamos necessariamente voltar à mesma prescrição de política que tem sido até agora? A mesma prescrição de política implementada nas últimas 4 ou 5 décadas que não funcionou. Por isso, disse Witkoff, talvez precisemos explorar novas receitas políticas que, em última análise, acabem por resultar numa vida melhor para os habitantes de Gaza e os palestinianos. E eu acho que é tão simples quanto isso. E é muito sensato, disse o enviado especial de Trump. Por alguma razão, acrescentou, as pessoas têm um problema com ele dizendo coisas assim. Mas falo, sublinhou o enviado especial, por todas as razões certas. Vejam o discurso que está a acontecer hoje. Na verdade, estamos a envolver numa conversa produtiva sobre o que é melhor para Gaza e como podemos melhorar a vida das pessoas. E acho que isso é um programa melhor. Eram palavras do enviado de Donald Trump ao Médio Oriente, Steve Witkoff. Ele estava a falar à cadeia de televisão Fox e, portanto, a indicar claramente que a proposta de Trump pode ter sido apenas pontapé de saída para mais negociações. Resta agora aguardar para ver qual o plano que os países árabes, encabeçados pelo Egito, Jordânia e Arábia Saudita, irão apresentar para contrabalançar a proposta do presidente americano.
No Sudão, o grupo Emergence Lawyers, que documenta abusos de direitos, diz que as forças de apoio rápido paramilitares atacaram civis armados nas aldeias de Al-Qadaris e Al-Kalwat, no estado do Nilo Branco. A RSF realizou execuções, raptos, desaparecimentos forçados e pilhagem de propriedades durante o ataque deste sábado, que também deixou centenas de feridos ou desaparecidos, disse a organização Emergence Lawyers. O grupo de advogados disse também que alguns moradores foram baleados quando tentavam fugir para o rio Nilo. Alguns morreram afogados no processo, com os advogados a classificarem o ataque como um ato de genocídio. O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Sudão, alinhado com o Exército, disse que o grupo de mortos dos ataques das forças de apoio rápido até agora foi de 433 civis, incluindo bebés. O grupo classificou o ataque como um massacre horrível.
Vamos agora para a página desportiva. Hoje vamos começar na Europa, segunda mão dos play-offs, a repescagem para os oitavos de final da Liga dos Campeões. E hoje há dois embates, as equipas da casa têm que ganhar, e são dois jogos em Itália. O Milão recebe o Feyenoord da Holanda. Na primeira mão, Feyenoord ganhou por 1-0, pelo que Milão vai ter que jogar e vai ter que marcar. Caso contrário, Arrivederci Milan. Outra equipa italiana está na mesma posição e também joga em casa. O Atalanta recebe o Bruges da Bélgica. Na primeira mão, o Bruges venceu por 2-1. Bayern de Munique está mais à vontade para passar aos oitavos de final. Na primeira mão foi à Escócia bater o Celtic por 2-1, pelo que entrou hoje em campo no seu estádio mais à vontade. É difícil ver o Celtic ir ganhar a Alemanha por 2 golos de diferença. Benfica de Portugal está na mesma posição que o Bayern. Na primeira mão, o Benfica foi a Mónaco ganhar por 1-0. Por menor curioso, na primeira fase da Liga dos Campeões, o Benfica já tinha batido o Mónaco, pelo que hoje entra em campo confiante duas vitórias sobre o Mónaco nesta campanha da Liga dos Campeões. Bruno Lage é o treinador do Benfica.
É um Benfica que não pode pensar nas duas vitórias anteriores com o Mónaco, nem jogar em função do resultado. Por isso a nossa determinação tem que ser fazer um grande jogo, estarmos na nossa melhor versão, na nossa melhor versão de Champions, e fazer o resultado que nos permita seguir em frente na prova. É esse o nosso objetivo e seria muito, muito importante, quer para nós, porque seguiremos em frente, quer para o clube, pelo prestígio internacional.
Bruno Lage, treinador do Benfica de Portugal. Amanhã outros quatro jogos, entre eles Real Madrid-Manchester City. Real Madrid venceu a primeira mão por 3-2. Este vai ser fogo. Ontem, em Espanha, Barcelona bateu o Rayo Vallecano por 1-0, golo de penalti, e há que dizer que Barcelona não impressionou, pelo contrário, mas venceu e está agora em primeiro lugar no campeonato espanhol, com os mesmos pontos que o Real Madrid, mais um que o Atlético Madrid. Em novembro, recordemos, estava a 10 pontos do líder. Boa recuperação. Barcelona há 12 jogos sem perder. Apurou-se automaticamente para os oitavos de final da Liga dos Campeões. Ficou em segundo lugar na primeira fase. Ontem, um pormenor importante para demonstrar que chegar a horas ao serviço é importante. Todos notaram que o defesa direito do Barcelona, o francês Koundé, estava no banco. Porquê? Porque chegou atrasado a uma reunião de jogadores e treinador antes do jogo. Segunda vez que Koundé é punido por chegar atrasado. Os treinadores não gostam. O treinador alemão Hans Flick disse que não é muito difícil chegar a horas, e chegar atrasado é desrespeito para os colegas e clubes. Ora bem, Hans Flick a fazer lembrar as palavras de um antigo presidente dos países dos Palópolis, que disse uma vez que a pontualidade é um aspecto particular da disciplina.
O Sindicato de Jornalistas Angolanos anunciou que vai apresentar uma ação judicial contra a polícia do Kwanza Norte após a detenção de um jornalista, por sinal representante do sindicato naquela província que cobria a manifestação contra a morte de camponeses anciãs no domingo em Dalatando. O sindicato condena o que considera uma situação de censura em relação ao novo jornal, que lhe foi vetada a impressão da edição desta semana, que traz manchete um escândalo de corrupção do Ministério do Ambiente sob alegações de questões técnicas. Este é um dos temas a acompanhar na página da Voz da América na internet, que é www.voaportugues.com. Marcando o ponto final, vamos recordar alguns dos tópicos que destacamos nesta emissão de 18 de fevereiro de 2024. Após reunião Estados Unidos-Rússia, Marco Rubio, o chefe da diplomacia americana, diz que qualquer acordo sobre a Ucrânia vai ter que envolver a Europa. No Sudão, pelo menos 200 civis mortos em ataques das forças de ação rápida. E Moçambique, no caso concreto, o governo e ações e agências humanitárias em Cabo Delgado dizem que estão empenhados na busca de alternativas para enfrentar a crise humanitária. Em São Tomé e Príncipe, um casal acusa a maternidade do Hospital Aires de Menezes de ter provocado a morte de seu bebê por negligência e maus-tratos durante o parto. O Ministério Público, tal como aponta a reportagem do Oscar Medeiros, diz que investiga este caso. Assim chegamos ao ponto final, a realização de Jaime Faria. As notícias foram com Ana Guedes, o som a cargo de Helena Cordian. Eu sou o Amancio Miguel. Amanhã voltamos para mais uma emissão. No entanto, continuo com a Voz da América em www.voaportugues.com. Muito boa noite.